sou tão bom a falar das vidas dos outros. Há sempre um conselho a dar para as vidas dos outros. Nada é eterno e se aguentarmos todo o mal tem fim. É fácil ter calma quando a alma não me dói a mim. Eu sou tão bom a tornar todo o mal inerte. Se aos outros que lhes custa que o passado aperte. Mas quando a inquietude vem toda para o meu lado, deita-se, desnuda e não desgruda até me ter vergado. É tão simples quando estou de fora a ver passar as nuvens pelo ar. Aplaudir, rever-me e concluir que eu também já lá estive e já soube ultrapassar. Só a mim é que ninguém me entende. A minha dor não tem como acabar. Ai, quão melhor era acordar um dia e ter as vidas dos outros todas em meu lugar. As vidas dos outros nunca me são mal. Vêm problemas no que é no fundo normal. Ai, se eles soubessem como é viver assim. As vidas dos outros são tão simples para mim. As vidas dos outros nunca me são mal. Vêm problemas no que é no fundo normal. Ai, se eles soubessem como é viver assim. As vidas dos outros são tão simples para mim. As vidas dos outros são tão simples para mim.
Assinala-se hoje o Dia Mundial da Voz. A celebração desta data tem como objetivo alertar para a importância da voz e dos cuidados necessários para a preservar. E a Rádio Regional do Centro resolveu falar com quem usa a voz, digamos assim, como ferramenta de trabalho, bandas de Coimbra que contribuem para o desenvolvimento da cultura na cidade. O nosso primeiro convidado é nada mais, nada menos que o vocalista dos Anakin, banda portuguesa formada em Coimbra pelos músicos João Santana, Santiago, Luís Duarte, Pedro Ferreira, Filipe Ferreira e José Rebola. Portanto, aqui estou a falar do vocalista, do letrista, compositor, que é também o mentor deste projeto. E é com ele que vamos falar hoje. José, antes de mais, obrigada por ter aceito este convite para estar aqui connosco neste assinalar do Dia Mundial da Voz.
Obrigado pelo convite.
Muito bem, vamos aqui começar, se calhar, lembrava-me eu, pela pergunta que é um bocadinho clichê. Como é que é viver da música em Portugal?
É uma aventura, é uma montanha russa. É um bocadinho intermitente, não há sempre muita coisa a acontecer. Felizmente os artistas em Portugal são muitas vezes o seu próprio dínamo e fazem algumas coisas acontecer, mas é de facto uma luta, até porque estamos a falar de um território pequeno que em 15 ou 20 concertos às vezes consegue-se quase cobrir o território nacional todo e tem que se partir já para uma nova aventura, mas por outro lado é extremamente frutífero, porque temos um dos públicos que eu acho mais calorosos na maneira como acolhe os artistas, portanto tem sempre os dois lados da moeda.
Muito bem, se calhar restringia depois aqui um bocadinho a área geográfica, digamos assim. Como é que é, perguntei-lhe como é que é viver da música em Portugal e agora pergunto-lhe como é que é ser músico em Coimbra. A cidade acolhe-vos bem, como é que é ter no fundo também criado uma banda de música numa cidade como Coimbra?
Eu vivi toda a minha vida em Coimbra, portanto eu tenho uma simbiose muito grande com esta cidade. Eu acho que ela é mesmo muito rica para a dimensão que tem e pelo facto de não ser um dos dois grandes, ou dos dois maiores polos nacionais. Uma das dificuldades de ser música em Coimbra é talvez um bocadinho lutar contra a centralização de recursos e de oportunidades que há, por exemplo, no Porto e em Lisboa. Mas penso que a cidade tem-se agregado muito mais. Vejo muita coisa a acontecer, vejo vários estilos a ter bandas que os representem e, mais importante do que isso, vejo, começa a haver muita cooperação entre projetos que aparentemente não têm nada a ver, mas que encontram sempre os seus pontos de contacto. Isso é muito bom.
Mas acha que Coimbra acolhe bem os músicos de Coimbra?
Sim, acho que sim, acho que sim. Acho que há sempre uma relação, não diria amor-ódio, porque não é amor-ódio, mas é aquela familiaridade que dá para o bom e para o menos bom. Mas acho que sim, os concertos, pelo menos para os Anakin, em Coimbra, são sempre muito, muito, muito especiais, porque sentimos que além de um público temos uma espécie de uma uma família em aquilo são tudo primos em segundo ou terceiro grau, portanto há mesmo esse carinho que nós sentimos no palco.
Já agora, há quantos anos é que foram criados os Anakin aqui em Coimbra?
Os Anakin começaram já há 13 anos.
13, portanto estamos a falar de 13 anos de boas experiências em Coimbra.
Sim.
Vamos falar de um tema que teríamos sempre que falar nesta altura que corre, portanto estamos há mais de um ano em tempo de pandemia, aos poucos estamos também a tentar regressar à normalidade possível. A cultura foi, sem dúvida, um dos setores mais afetados por esta pandemia. Como é que os Anakin reagiram a esta pedra no sapato, no fundo? Como é que está a ser também este recomeço?
Está a ser aos poucos, ainda só a molhar os pés neste momento. Nós fizemos o que tanta gente de vários quadrantes fez, que foi lançar-nos em conteúdos digitais e online, não só nos concertos, criámos o nosso próprio talk show, que é o Anakin Net, que ainda continua, porque nós queríamos mesmo, para além de ser uma coisa unidirecional, ter essa conversa com o público, permitir os comentários e permitir o improviso. E temos feito isso, porque há pouco estava a falar aí no Dia Nacional da Voz, e a voz, eu penso nela como um músculo. Se nós não a usarmos, não nos fizermos ouvir, ele vai atrofiar. E depois, às vezes, já nem conseguimos usá-lo. Eu tenho trabalhado com algumas pessoas em estúdio, que as primeiras experiências, os primeiros takes, eles dizem: "Ih, mas já não cantava há tanto tempo, já não tinha esta experiência há tanto tempo, que as coisas precisam mesmo de rodagem." E os Anakin tentaram manter alguma dessa rodagem neste período de hiato.
Mas falava aí dessa questão digital na qual estão a apostar hoje em dia, não é? Aliás, os Anakin e milhões ou milhares de outras bandas, obviamente, e muitos meios de cultura estão a apostar no digital, e ia-lhe perguntar talvez se esse vai ser o futuro, o digital vai ser o futuro, não perde aqui um bocadinho a essência do que é ser músico?
Eu espero que o digital seja o futuro, mas como complemento das coisas ao vivo. Por exemplo, eu também, aliás, todos nos Anakin somos professores de música na Academia de Música de Coimbra, e nós temos essa experiência também, por exemplo, de dar aulas de música online. De alguma maneira vai também ser o futuro, mas nós percebemos que é completamente diferente e as aulas presenciais são insubstituíveis. E a mesma coisa com os concertos, a experiência que se tem não é de todo substituível por um evento online. Mas claro que, como complemento, vai passar a ser uma parte mesmo muito importante das interações entre uma banda e o seu público.
Ora, hoje é então o Dia Mundial da Voz, e é por isso que estamos também aqui a falar, e para que este dia não passe em branco, para quem nos está a ouvir, para os nossos ouvintes, eu pedia-lhe que deixasse, se calhar, uma mensagem para os que gostam dos Anakin e para aqueles que querem também voltar a ouvir-vos ao vivo num palco, por exemplo.
A mensagem que eu deixo é essa mesmo que estava a falar há pouco, de não deixar atrofiar as vozes dos artistas portugueses e a voz do público português. Naquele períodozinho em que pudemos sair ali no verão do ano passado, eu fui a um espetáculo e apercebi-me, a primeira vez que bati palmas ao fim da primeira canção, da saudade que eu tinha de bater palmas e da saudade que eu tinha de ouvir palmas também. Portanto, o próprio público também tem essa voz muito importante, e neste Dia Mundial da Voz é mesmo a mensagem, é não deixar calar nem as vozes dos artistas, nem as vozes do público. E isso consegue fazendo coisas, deixando de fazer espetáculos e ainda espetáculos para poder também aplaudir.
Muito obrigada, José Rebola, por estar aqui connosco, por ter aceito também este convite mais uma vez. Começámos esta entrevista a ouvir os Anakin, é assim que vamos terminar a entrevista, exatamente a ouvi-los novamente em mais um dos seus temas, no assinalar do Dia Mundial da Voz, então com o vocalista da banda cunibricense Anakin. É uma entrevista que pode também recordar no nosso site, na secção Ouvir de Novo. Entretanto, outras bandas, outras vozes vão passar pela Regional do Centro hoje, ao longo do dia, portanto esteja atento à nossa programação.
Do castelo até ao cais, cansado do que sentia, julgava querer algo mais, julgava querer algo mais.
Um turista imprudente
distraiu-se num segundo. Infiltrou-se na bagagem e partiu à volta ao mundo. E partiu à volta ao mundo.
O fado fugiu de casa, deixou a vida que tinha, foi a Londres na esperança de tomar chá com a rainha.
Quando deram pela falta, foram ter com a Virgem Santa. Meu Deus, Portugal sem fado, agora o que é que se canta? E agora o que é que se canta?
Ficou o cheiro sem dono, ficou o Tejo sem flor, um país ao abandono e uma cidade sem voz. E uma cidade sem voz.
O fado fugiu de casa, ninguém sabe bem porquê. Está em França, armado em chique,
junto aos Champs-Élysées.
O fado fugiu de casa,
ninguém sabe onde vai. Vou esquecer suas misérias nas areias do Havaí.
Para casa,
volta para nós,
volta para o teu país.
Faz as pazes com Lisboa,
faz as pazes com Lisboa.
Só aqui serás feliz.
Faz as pazes com Lisboa,
só assim serás feliz.